Pai, nós não temos palavras para te agradecer toda a tua bondade, todo o teu amor, toda a tua misericórdia para conosco. Te louvamos, Senhor. Tudo vem de ti. Somos gratos pela tua bondade. Embora às vezes possamos passar uma necessidade, uma enfermidade, um problema, isso não é nada, Senhor, aos teus olhos, porque tu tens algo maior para nos dar. Enquanto no mundo tu já nos deste Cristo Jesus, e com Cristo em nós, nós, Senhor Deus, aguardamos a glória eterna para a qual tu nos convida a estar. Abençoa-nos, Senhor, agora, quando nós vamos ouvir a tua palavra, que ela venha ao nosso coração como uma graça preciosa que vem de ti. Amém e amém. Convido Frederick Godfredson para estar aqui conosco. Os irmãos podem sentar. O Frederick, mais conhecido no nosso meio como Fred, não sei se todos os irmãos conhecem, alguns conheceram e já não lembravam dele, certamente, mas é uma alegria tê-lo esta manhã conosco. Eu lembrei agora há pouco que nos anos lá de mil e alguns passados, quando nós tínhamos a sede lá na rua Uruguai, no início da renovação, uma manhã, como eu estava de plantão, chegou um grupo de jovens, não sei quantos eram, mais ou menos uns 12 ou 15, né? E disseram que queriam conversar com o pastor, eu me apresentei. E eles disseram aqui, nós estamos aqui para saber o que é discipulado. E eu disse, se vocês querem saber o que é discipulado, fique conosco, que vocês vão aprender. E esses jovens vieram e permaneceram. Muitos estão trabalhando na seara do Senhor. E muitas das moças que vieram juntas, algumas casaram com homens que Deus chamou para o pastorado, outras, de uma forma ou de outra, as que eu lembro, estão com o Senhor. E esta manhã nós temos a oportunidade de ouvir a palavra que Deus, através do Fred, vai nos dar. Fred foi chamado por Deus para voltar à Suécia, cidade dos seus pais, dos seus irmãos e tua também. E dele também, para ir a uma cidade chamada Kungsbacka, no sul da Suécia, para abrir um trabalho em nome do Senhor lá. Como os irmãos devem saber, a Suécia, como a Noruega, a Dinamarca, são países que têm a fé cristã como oficial. Então, a igreja evangélica, não sei se pertence tanto a Deus como pertence ao governo, mas o fato é que ele entrou como um estranho no meio daquele povo, que a gente sente muito, poucos conheciam realmente Jesus. Hoje ele tem uma congregação viva, uma congregação dinâmica, que está procurando ganhar outros para o Senhor Jesus Cristo. E até mesmo na maneira de Fred ser, ele foi entrando na vida de alguns pastores oficiais da igreja, que é oficial lá. E está levando estes homens a terem uma outra compreensão do Senhor Jesus, da fé cristã e do amor para com Deus. Nós nos rejubilamos e queremos que Deus abençoe mais e mais o Fred. Deus abra um campo mais amplo, porque aqueles países precisam acordar para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Amém. Uma palavra, Fred.
Muita alegria, muito bênção estar aqui pela manhã, aqui no encontro de vocês em Porto Alegre. Aí, minha professora, tudo bem? O Daniel também. Alegria ver tantos rostos conhecidos de 30 anos atrás. E há 10 anos que moramos na Suécia, eu, a Débora, as nossas duas filhas, Raquel de 15 agora, Melissa de 12 anos, e agora o presente mais novinho é a Laura, de 15 meses. Ela está aqui também, junto conosco, não na reunião, mas aqui em Porto Alegre. Então, a família cresceu. Que nem o Mauro da Débora Barbosa, a gente recebeu a unção de Abraão. Um pouco mais de cabelos brancos, com filhos novos. Mas é uma alegria, é uma benção. Que nem o Erasmo disse, eu estava no grupo de discipulado dele, junto com meus irmãos e outros irmãos, com Tom, o Cláudio, filho da Zilma, e outros. Nós estávamos desde 79, 80, eu tinha 14, 15 anos, quando entramos no grupo de discipulado do Erasmo e da Gelsa. E assim nós fomos criados e formados aqui nessa querida igreja. Existem só lembranças maravilhosas e vocês fazem parte do nosso coração. Então sempre é um saudosismo, né? Enxergaram vários rostos conhecidos aqui, a quem a gente se lembra de muitos encontros, né? Não, talvez muitos nós não podemos conviver pessoalmente, mas muito nós conhecemos a... Sabemos quem somos uns aos outros há 30 anos atrás. Então isso é uma benção. Isso é uma grande benção. Que nós estamos no caminho. Amém? A benção é que estamos seguindo a Jesus. E já temos hoje a eternidade. Amém? Já nos 40 a gente já fica assim, olha para trás. Ah, já estou com 40. Estou com 47, né? Mas quando eu cheguei aos 40, eu pensei, uau, já cheguei à metade da vida. E talvez tenha mais a metade ainda para frente, o dobro. Deus sabe. E com saúde que nem o Erasmo, aleluia, glória a Deus. Então, quando chega nos 40 a gente pode dar um saudosismo e olhar que não tem tanto mais tempo para frente, né? E a gente fica sábio quando nós começamos a contar os nossos dias, né, Erasmo? Ficamos sábios. E a palavra fala para nós contarmos e lembrarmos o Deus da mocidade, de não esquecermos de Deus. Isso é uma benção quando a gente olha para trás, de que a nossa juventude nós gastamos é para Deus. A nossa energia, a nossa força, o nosso tempo, nós gastamos para o reino de Deus. E tudo isso que nós fizemos, nós vamos um dia receber o galardão. Amém. Graças a Deus que aqui a gente não está por causa de pastores ou que alguém falou ou não falou, mas o nosso supremo pastor nos falou, nos chamou para pertencermos a Ele. E os cânticos de hoje pareciam mais saudosismo também, né? E faz bem ao nosso coração confirmar lá dentro do nosso coração qual é a nossa porção, a nossa herança. Qual é a nossa herança aqui na terra já? Mas melhor ainda, será quando nós enxergarmos olho a olho, face a face, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nem o livro do Christian Shane, ele disse que no arrebatamento, ele aguarda tomar um café da manhã com Jesus. Acho muito bonito. Na hora mais escura da noite, ele virá a estrela da manhã. Amém? A estrela da manhã. Na hora onde está tudo escuro. Hoje, cada vez a sociedade está mais escura. E o Brasil rapidamente se adapta aos espíritos do anticristo lá da... A escuridão é a mesma. A porcaria é a mesma. E a porcaria vem rapidinho. No Brasil, igual a da Suécia. Ou seja, humanismo, secularismo, materialismo, egoísmo. Todas as porcarias da impureza, do lesbianismo, do gay, tudo isso lá está infiltrado desde as... Disseminam desde a escola, a escolinha, já querem dizer que não tem mais. Tu não pode mais brincar nas escolas, não tem mais brinquedos de menino e menina. É tudo neutro. Já na escolinha de criança. Então... Já está, o Espírito Anticristo, infelizmente, também está aqui, com esse mesmo pensamento, mas a luz de Cristo é maior. A gente não está aqui aguardando o Anticristo, nós estamos aqui aguardando a Cristo. Ele virá e Ele que nós estamos esperando, amém? Por isso a gente manda embora todo espírito de desânimo, amém? O diabo veio para ele... Manda flechas e dardos inflamados para nos desanimar, para olhar que só vai, o mundo só vai de mal a pior. Mas é isso mesmo que está escrito. A escuridão vai ficar pior, a palavra fala, mas o justo continua mais justo, o puro se purificando mais, nós nos santificando mais, a luz cada vez mais iluminada, mais cheia do brilho de Cristo também. É nós, a igreja, que precisa estar mais resplandecente, mais pura. É claro que infelizmente tem mistura no meio evangélico ou meio católico, porque hoje os católicos não podemos excluir, né? Porque talvez hoje tem muito mais católico que evangélico. Salvo, estou dizendo, né? Salvo. Tem muito avivamento na Europa, na Igreja Católica, e eles pregam o Evangelho. Mas Deus conhece o nosso coração e conhece o coração deles, amém? A gente não julga, Deus julga. Mas a Igreja de Cristo, de todos aqueles que são salvos e lavados pelo sangue de Cristo... E hoje nós podemos tomar a ceia graças ao sangue de Jesus. Há 30 anos, há 40 anos que somos salvos e a base para nós tomarmos a ceia continua a mesma. Graças ao sangue de Cristo Jesus, graças à obra lá na cruz. Amém? Amém. Então eu gostaria de animá-los dizendo que logo, logo estaremos nas bodas, quer café da manhã, que nem o Christian Shen, ou quer nas bodas que Jesus disse, tomando, comendo junto com Ele, sentando à mesa com nosso Senhor amado, Salvador e Rei Jesus Cristo. Vamos comer com Ele na mesa. Amém? Hoje está aqui a ceia e o pão. Aí vai ser maravilhoso tomar das próprias mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é a oportunidade para nos renovar a nossa aliança com Deus. Hoje nós nos renovamos a aliança uns com os outros. E essa paixão, meu irmão, minha irmã, essa paixão por Cristo, jamais podemos perder. A gente ganha rugas ou cabelo branco. A gente não tem mesmo a energia há 30 anos atrás. mas o nosso espírito deve ficar mais forte e mais cheio de poder e fé a cada dia. Amém? E isso nós ganhamos somente de uma forma, meus irmãos. Nós ganhamos esse vigor espiritual. Nós ganhamos o fogo do Espírito Santo só de uma forma. É estar aos pés de Cristo. Juntos, no corpo de Cristo, mas aos pés de Cristo. Amém? Só existe essa forma. Quando vem o desânimo, para tirar o desânimo, é só uma forma. Dobrar o nosso joelho e estar aos pés de Cristo. Que o desânimo vá embora. A esperança nos enche, porque é o Espírito Santo que é a esperança. A fé e a esperança é uma pessoa, é Jesus. E Ele nos enche a cada dia e cada momento que nós precisamos. Porque a escuridão é terrível. A maldade que existe é terrível. E só vai pior. Existe até ameaças lá da Rússia, invadir a Suécia, tem vários interesses econômicos, sempre ameaçam. Mas hoje não, mas está tudo paz. Não acontece mais guerra lá na Europa. Os suecos cada vez menos têm armas, nem exército, acho que não tem mais lá na Suécia. E disse, não, é tudo paz, tudo paz. Mas na realidade, a nossa esperança é Jesus. É só Jesus que pode nos livrar de qualquer guerra. É só Jesus que pode nos livrar de qualquer invasão. E graças a Deus, é a igreja que impede o anticristo tomar conta desse mundo. A gente, lá na Suécia, às vezes, a escuridão é tão forte, que aí o diabo engana. O diabo engana de que as trevas vão aumentando cada vez mais, e a gente vai ficando mais comprimido também, né? Mais comprimido por causa das trevas que vai aumentando e crescendo. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a realidade espiritual não é essa. A realidade espiritual no Brasil e na Suécia e na Europa é que o inimigo não consegue fazer mais, é porque a igreja existe. E que não é o inimigo que está controlando, é Jesus que está controlando. E é a luz que resplandece nas trevas. Mesmo que a luz na Europa e na Suécia sejam em quantidade menores. Mas a qualidade da luz é divina e é a mesma qualidade em qualquer lugar, em todo o mundo. Amém? 10 anos que estamos lá. Com um grupo de crianças, nós somos a igreja lá. Somos em 60, o ano passado foi ordenado mais 2 presbíteros, somos em 3, presbitério plural, e somos em 13 casais, 40 batizados e restante criancinhas pequenas, menores. Ajudamos uma igreja, também um grupo na Bélgica, que Deus está crescendo e multiplicando também. Começou com 3 casais, o Fernando e a Denise que congregam aqui, já visitou 5 vezes lá, o John e a Marta nos ajudam lá também, outros irmãos, o Otto e outros irmãos já visitaram, e pela graça de Deus hoje, o grupo, pouco mais de 40, começou com 3 casais, e Deus tem acrescentado cada vez mais. Este casal, que é um dos pastores, veio aqui há 5 anos atrás, recebeu o batismo do Espírito Santo e Deus trouxe revelação de toda a palavra de Deus. Toda a teologia que ele tinha estudado, ele entendeu a palavra de Deus depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Isso é maravilhoso. Temos trabalhado lá em unidade junto com a Assembleia de Deus, que tem um grupo de 200 pessoas, a igreja luterana, que tem um pouco mais ou menos, só Deus sabe. Mas os pastores luteranos lá são batizados com o Espírito Santo, são renovados, são salvos, e tem várias congregações, talvez 6, 8 congregações em toda a comuna, o município, que são 70 no interior, 70 mil habitantes. Mas no vilarejo são somente 30. Mas esses pastores são batizados, são salvos, e a gente se reúne uma vez por mês, somente por enquanto, mas já é um bom início, uma vez por mês para orarmos. E nós agradecemos que Deus está fazendo a sua obra. E lá só existe uma igreja, como aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra simples, mas a respeito a carga que tem sempre sido um fervor na vida do Erasmo e um grande exemplo para nós todos. É a oração. Início do ano, pude compartilhar com a igreja lá em Kungsbacka, na Suécia, essa palavra. E Deus me mostrou a dimensão da oração nas dimensões da Trindade. A nossa oração tem uma dinâmica, ou tem uma esfera, ou tem uma profundidade, como assim escolhermos ou entendermos? A nossa vida de oração tem três dimensões, assim como a Trindade. Porque cada pessoa da divindade nos dá uma experiência maravilhosa. O Pai nos revela através de Jesus, da oração, o que nos fala do Pai Nosso. Fala, Pai Nosso que está nos céus. Que mais? Santificado seja o teu nome. Faça-se a tua vontade ou venha o teu reino primeiro? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. A oração do Pai começa com o Pai. Começa com intimidade. Começa com um relacionamento íntimo com o nosso Deus, que não é só Criador, que não é só quem nos criou, mas começa com o nosso Pai. Essa é a base que nós temos, que nós vamos levar para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança que renova hoje ao nós tomarmos a ceia. É o que nós podemos, quando nós cantamos, é a nossa herança. É o que nos anima, é que nos enche. É saber, Deus é nosso Pai. Se nós terminarmos nossos dias hoje, nós sabemos que estamos felizes, porque Deus é o nosso Pai. Não pode ser melhor o que nós descobrimos. Não tem melhor, mais satisfação e maior alegria de descobrir e saber que Deus é o nosso Pai. Não existe. Não existe maior alegria do que esta. Depois de gastar, nós trabalhamos, nós estamos com nossa carreira. Em 10 anos eu trabalhei como agrônomo na parte de vendas, viajando para lá e para cá. E Deus deu prosperidade, Deus deu muita prosperidade. Mas graças a Deus que depois que a gente chega a uma idade assim, a gente descobre que carreira é bom quando Deus está junto. E é só um detalhe. Porque dinheiro, casa, carro, é só uma bênção. Recursos, instrumentos de Deus. Mas tudo passa. Eu, quando eu vejo assim uma pequena multidão, eu já vejo, ah, no céu, glória a Deus, que grande multidão. Já dá saudosismo. Já dá um saudosismo de, ah, eu quero estar lá. Mas ao mesmo tempo que existe, o meu espírito diz, oh, Jesus, vem Jesus. A noiva diz, o espírito diz, ora vem Senhor. Quando nós tomamos a ceia, nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Abençoa a igreja hoje com o renovo do fogo do Espírito Santo. E a igreja e o Espírito diz, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer agora? Ora vem, Senhor Jesus. A tua noiva aqui nesta manhã, quando vamos celebrar a ceia, nós queremos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos encear contigo. Aguardamos um dia que não vai mais haver uma separação física, geográfica, mas um dia veremos a ti face a face. E por isso, Pai nosso que estás nos céus reinando, nós pedimos que ainda tu venhas também a fazer a tua vontade aqui na terra. Onde existe escuridão, onde existe trevas, onde existe pessoas que não conhecem a ti, pedimos hoje, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Jesus, Deus, Pai. Essa oração é uma oração que eu e tu podemos fazer individualmente. Essa é a eternidade dentro de nós, graças a Cristo Jesus. Essa é a alegria, essa é a nossa herança. E quando nós estamos dobrando os nossos joelhos, esta é a realidade espiritual, onde nós nos unimos com o céu e a eternidade. Amém? Isto é oração. Isto Jesus trouxe para nós, essa maravilhosa presença de Deus. E quando nós nos encontramos aos pés de Deus, Pai, que é o Rei de todos, nós nos rendemos, porque vem o teu reino e porque tem só um rei, então. Nós prostramos a nossa coração, o nosso coração é de coração de humildade, de entrega, de rendição. Quando estamos dobrando os nossos joelhos, não tem outra atitude senão nos rendermos aos pés de Deus e de Cristo. Sem isso, a oração não tem poder. Essa é a dimensão do Pai Nosso, é de intimidade, de entrega, de herança, de eternidade. Mas a próxima, a segunda dimensão, é a dimensão do Filho de oração. Jesus conectou a oração em dois momentos e abriu o mistério que estava oculto, abriu uma chave para nós aqui ainda na terra para descobrirmos que nós temos autoridade. A igreja tem autoridade. Ele nos conferiu autoridade. Essa é a segunda dimensão da oração. A oração que Jesus nos ensina em Mateus 16 e Mateus 18. Quando ele fala ali, qual é a chave que ele nos dá? É tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, vai ser ligado nos céus. Ele dá à igreja, Jesus dá à igreja as chaves dos céus para acontecer também aqui na terra. É a oração da igreja. Jesus abre os céus e o mistério que estava oculto. Jesus abre o mistério da igreja, da maravilhosa, dos recursos maravilhosos, que é o poder da oração através da igreja. Aí nós não podemos ficar sozinhos. Essa dimensão da oração do corpo de Cristo, da dimensão de Cristo, e nós somos a igreja de Cristo, é a dimensão da oração que só é possível quando eu estou junto com um irmão ou uma irmã. É onde dois ou três. Mas não precisa uma multidão, meus irmãos. A oração de autoridade não precisa dezenas, centenas e milenos e milhares, obrigado. Milhares precisam duas ou três. Às vezes até atrapalha, né? Porque 10 entrar em acordo não é fácil. 100 entrar em acordo também não é, é mais difícil ainda. Mas 2 ou 3 é muito mais fácil. Lá na Suécia muitos usam como uma palavra de consolo. Aleluia, nós somos bem poucos hoje. Lá muito menos, né? Aí, onde dois ou três estiverem reunidos, Deus, Jesus está. Então, as pessoas falam mais como uma palavra de consolo. Aleluia, Jesus está aqui, mesmo que somos 10 ou 20 pessoas. Mas Jesus não estava dando essa palavra para nos consolar de que pelo número pequeno que possamos ser, Jesus está mostrando um maravilhoso recurso, uma maravilhosa chave dos reinos dos céus, de que onde dois ou três concordarem, e onde nós ligamos aqui na terra dois ou três. E esse é o mistério, esse é o maravilhoso recurso. E a gente chama de companheirismo, por exemplo. Companheirismo nada menos é do que nós duas ou três pessoas concordarem aqui na terra, para que a vontade de Deus se cumpra. Para que as pessoas que estão na sociedade que não conhece Jesus possam conhecer Cristo. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. Até a volta de Jesus Cristo nós temos um trabalho. E a igreja, a segunda geração, precisa de vocês mais experientes e mais maduros. Precisem que vocês continuem orando. Pais, por favor, não esmoreçam na oração. Porque Deus precisa levantar a segunda geração, os mais jovens, os de 20, os de 30 anos, que sejam ousados para serem usados por Deus aqui na terra, para Deus levantar a igreja gloriosa que Deus quer, para serem ousados e corajosos, e não terem respeito humano, mas serem corajosos para obedecer a Deus em primeiro lugar, antes dos conceitos humanos. Amém? Deus quer levantar a segunda geração. E eu sei que isso é o grande clamor do Erasmo e da Gelsa. E por isso que Deus, graças a Deus, não levou amém. E que dê muita saúde e muita alegria por muitos anos. E quem sabe dezenas de anos, mas com força. Enquanto tiver força, né? E depois Deus leve com toda a saúde. Amém? Com toda a saúde. Sem nenhum empecilho. Só com saúde direto para o céu. Aleluia. Mas a igreja, Deus quer despertar, Deus quer preparar. Vocês que são 50, Tom, Daniel, quantas idades tu tem, Daniel? Quantos? 40? 30? 40? Isso, o tempo passa. Mas os irmãos e as irmãs de 30, 50 anos são aquelas pessoas que têm não somente o vigor de 20 anos, que tem cheio de energia, mas a igreja precisa homens e mulheres segundo Deus. Homens que sabem quem é Deus e sabem escutar a voz de Deus, que não são almáticos, que não são carnais, melhor dizer, porque sabem ouvir a Deus. E quando mulheres e homens que sabem ouvir a Deus, sabem também conduzir a igreja. Amém? Sabem ouvir a Deus. E nós aprendemos a ouvir a Deus só de joelho. Com a palavra de Deus. Mas com a revelação da palavra de Deus. Porque teologia tem muito pelo mundo afora. E essa teologia não salva, né, Erasmo? Essa teologia não salva. Mas a palavra vivificada, a palavra obedecida por nós, na família, no casamento, nos nossos filhos, isso sim, isso fica real e vivo. A dimensão do filho na oração, que Jesus nos chama a entendermos como orar, como dobrarmos nossos joelhos e por que nós devemos dobrar nossos joelhos, é porque ele mostra a sua noiva que está se ataviando para a volta de Jesus. Jesus mostra e nos conduz à oração, ao trabalho da oração, é para não esmorecermos. Nós tivemos agora, antes de eu vir para cá, no dia 20, no domingo, a visita do Afif, e da Helen. E ele está com 85, 84, 86, não sei, idade de vocês. E ele não tem a mesma energia do que há 10 anos atrás. Mas o vigor, o fogo e a mensagem continua a mesma. Perseverem com fé. A mensagem dele que ele entregou para a igreja lá é a mesma. Perseverem, porque Jesus vai fazer a obra. E animando a igreja com fé e com esperança. Esses são os nossos pais. Eles estão passando o bastão para nós, meus irmãos. Nós de 50 para baixo, precisamos assumir a nossa posição e sermos ousados. Vocês, os pais que têm 50 a mais também, Deus chamou a Fife com 60 anos. Com 60 anos Deus chamou ele, encheu do Espírito Santo e ele começou a viajar pela Europa, pela Suécia. Ele faz mais de 20 vezes ele foi para a Suécia depois, para ajudar a igreja lá. E Deus levantou ele depois dos 60. Então, Deus quer levantar todos nós. Mas a intrepidez e a ousadia nós ganhamos de joelho. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso espírito diz e clama: tenho que obedecer. Não por causa de dever. Não por causa que Deus é carrasco, muito menos, jamais será. Não porque Deus obriga a gente, mas porque a voz do Espírito Santo é maravilhosa e nos constrange a obedecer. Nos constrange a obedecer. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, ela nos transmite uma graça. Quando nós estamos de joelho no chão para escutar a voz de Deus, ele disse: vai e faça isso. E quando nós obedecemos a voz de Deus, ao chamado de Deus, ele nos confere uma graça que antes a gente nunca experimentou. Amém? Né, Erasmo? Ele vai enchendo de graça sobre graça. Porque essa é um relacionamento proporcional. Depende de ti e mim, meu irmão, minha irmã. Quanta graça que você quer, não depende de Deus. Depende de ti e de mim. Essa graça também não é gratuita. Embora sendo graça, essa graça do óleo das 10 virgens que 5 não queriam comprar, mas 5 tinham em abundância, tinham extra, tinham uma vasilha extra, porque eles compraram aqui na terra, compraram um óleo a mais, não se contentaram só com a salvação, eles queriam mais. E hoje, meus irmãos, a graça de Deus está disponível para todos nós, mas ela precisa ser comprada. Comprada de que forma? Não é a salvação é pela fé. Mas existe uma graça que ela deve ser comprada. Sabe como? Pela cruz e pela obediência. Porque custa ter uma graça, a unção, e a graça custa. Ela custa a obediência. Porque necessitamos nos abdicar do nosso comodismo. Necessitamos de vencer a vergonha quando nós testemunhamos para o nosso vizinho. Custa ou não custa? Custa. Sempre é uma luta testemunhar e falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Às vezes muito mais fácil, às vezes mais difícil. Mas custa a vergonha. Mas depois que nós começamos a falar de Jesus e a testemunhar, o fogo do Espírito Santo vem e nos consola e nos enche, e a gente topa mais uma. A gente topa mais uma. E vamos se envergonhar de novo. Ah, vamos, não tem problema, porque a recompensa é maior do que a vergonha. A recompensa é maior do que o nosso comodismo. Não vale a pena se acomodar. A carne diz, ai, ai, de novo. Mas depois o Espírito nos consola tanto que vale a pena sair da comodidade. E agora há 3 anos que nós temos feito lá na Suécia, a igreja, nas sextas-feiras à noite, nós nos reunimos 8:30, preparamos o café, preparamos o chá, umas bolachinhas. Às 9 horas a gente ora, das 9 às 10, nós alugamos o local da Metodista, que é bem no centro da igreja, do município lá. Nós alugamos e aí caminhamos só uns 200 metros e montamos uma mesa na esquina do centro. E das 10 até 1 hora da madruga, nós estamos lá oferecendo cafezinho, chazinho, e as pessoas vêm e dizem, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós somos a igreja na cidade, somos os que seguem a Jesus, estamos aqui para falar de Jesus para quem quer ouvir. E muitas pessoas perguntam, então fala de Jesus. Então não é o inimigo, mente para nós lá na Europa, de que lá é duro, lá é difícil. É claro que é mais difícil, mas não é impossível, porque lá existem pessoas sedentas por Cristo e desesperadas, famílias arruinadas, como aqui também. Lá a diferença é que a gente precisa jejuar 10 dias ao invés de um para ter o mesmo resultado aqui no Brasil. Essa é a diferença. 10 horas em vez de 1 hora aqui, porque os céus estão mais abertos. A igreja já tem assumido mais a sua posição. Mas talvez aqui é muito mais pesado se comparar com a Uganda ou Coreia do Sul, né? Lá é muito mais leve ainda, existe a igreja muito mais ainda, a presença é mais forte ainda. Lá na Uganda, um avivamento tremendo lá. Mas graças a Deus, vamos perseverar, porque a obra precisa continuar aqui em Porto Alegre e na minha cidade lá, em Cusbaca. Essa é a oração da igreja. E nós esse trabalho da oração da igreja, lá em cima, nas bodas. Só vai acabar lá. Então, meus irmãos, por favor, não se esmoreçam, orem, porque a igreja precisa. As pessoas que não conhecem Jesus precisam da oração de cada um. E aí lá no céu, a gente vai se surpreender. A gente vai se surpreender porque quantas pessoas, talvez aqui, oraram muito mais do que eu. E Jesus vai te recompensar, diz, servo e serva, fiel. Foste fiel, prudente, bom. Aqui está a tua recompensa. Amém? Lá no céu a gente vai se surpreender. No tribunal de Cristo, que é a recompensa, vamos receber o sorriso de Jesus. Eu quero receber o sorriso de Jesus e a aprovação de Jesus. Muitos falam de que eles querem entrar no céu, mas não basta entrar no céu, não é só entrar, podemos entrar pela graça, mas receber a recompensa não é pela graça só, é de graça, mas precisa cruz, precisa obediência, amém? E Deus vai recompensar se nós orarmos sem esmorecer, com fé e perseverança até a volta de Jesus. Essa é a oração de Jesus, de Mateus 16 e Mateus 18, que ele nos mostra para nós um grande mistério. Você vê que eu não sou muito mestre, porque eu não abri a Bíblia, só citei a Bíblia, né? Eu não sou nada mestre. Vocês têm os mestres aqui. Mas existe outra dimensão de oração, que é do Espírito Santo, a terceira pessoa. E graças a Deus por esta maravilhosa pessoa da divindade do Espírito Santo. Porque também a gente não conseguiria nem ter essa dimensão do Pai, do Pai Nosso na oração. Não conseguiríamos trabalhar nessa oração da Igreja de Jesus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo abre uma dimensão na oração que a gente não consegue explicar. Nós nos unimos com o céu na oração de uma forma tão tremenda, meus irmãos, que existe um contato com o céu. Quando nós oramos, o céu desce até nós. Ou a gente não sabe se a gente sobe para o céu, né? Não, a gente não sabe quando a gente experimenta essa maravilhosa profundidade da oração. A gente não sabe se a gente sobe ou se o céu que desce. E isso, quando nós experimentamos essa maravilhosa presença de Deus, do Espírito Santo na oração, se mistura essa divindade, essa eternidade, é graças à presença do Espírito Santo que está em nós. Ah, meus irmãos, graças a Deus pelo dom de língua, que nós devemos exercitar cada vez mais, porque nós oramos mistérios. Por favor, meu irmão, não deixe um dia de orar em línguas. Não deixe um dia de orar em línguas. A igreja, teu espírito, precisa essa oração em línguas. Não esqueça, não esmoreça. Não canse de orar em línguas. Não canse. Muitos anos atrás, quando era o Mário Roberto, era líder de jovens, junto com o Ismael, aqui em 1980, lá no tabernáculo, ele dizia: se você quer ser abençoado quando alguém prega, ore em línguas durante a pregação. E eu tenho feito muitas vezes, não sempre, claro. Mas muitas vezes eu tenho feito isso. E Jesus, o resultado é maravilhoso. Porque aí a tua mente está escutando o pregador. E o teu espírito está chacaraba, chacaraba, chequerrebacá. Teu espírito está a milhão por hora. Está recebendo de Deus direto e ouvindo. Teus ouvidos estão ouvindo a palavra de Deus. Tu está recebendo fé de Deus quando está orando. Amém? Receba esse recurso. Renove esse recurso, meu irmão, minha irmã. Renove os dons de língua, porque nos leva a uma dimensão tremenda na oração. O nosso relacionamento com o Pai, com Jesus, através do Espírito Santo, através dos dons de língua, nos leva a uma dimensão tremenda. Graças ao Espírito Santo, maravilhoso. Romanos 8 fala que Ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós temos uma carga de tristeza quando nós vemos situações difíceis nas igrejas, na igreja, ou ver irmãos que estão se desviando, ou adolescentes que estão misturados, escravizados pelo mundo, pela carne. Não é aqui só, mas é lá no nosso pequeno grupo. A gente vê e diz: oh, Jesus, que tristeza ver o mundo escravizando, a carne escravizando jovenzinhos, irmãos, é triste. E essa carga muitas vezes é o Espírito Santo que coloca, e a gente vai lá orando. Ah, xarabaseque, darala. A gente está triste pela situação do irmão e da irmã que está cega, que está vivendo na carne ou caiu em pecado. E é só o Espírito Santo que pode. Eu aprendi que quando eu não oro, quando eu não gasto o meu tempo para orar, aí o Espírito Santo tem que me acordar de madrugada, porque eu não orei durante o dia. E aí eu não sou disciplinado que nem Erasmo. Aí a gente faz muitas coisas, quero fazer aquilo, aquilo, aquilo. Aí o Espírito Santo tem que acordar, dar umas cutucadas e acordar de madrugada. Vem aqui que eu preciso que tu ores. E não somente que eu preciso que tu ores, mas tu precisas orar. Porque eu descobri que eu tinha muita ansiedade na minha alma. E eu só libertava essa ansiedade quando eu orava, né, Erasmo? Quando eu deixava aos pés de Cristo, quando eu chorava o suficiente, quando eu derramava minhas lágrimas pela tristeza, em oração, Deus tira a carga, a ansiedade, a tristeza nas circunstâncias. A oração é maravilhosa. Não é um dever, é um relacionamento, é um convite de Jesus para mim e para ti, meu irmão e minha irmã. E nós ficamos pobres, ou nós ficamos raquíticos espiritualmente, se nós não orarmos. Nosso espírito fica pobre. Mas hoje é tempo para renovar a nossa aliança com Deus Pai, com Jesus, o nosso Mestre e o Senhor, e o Espírito, o nosso maravilhoso Consolador e Ajudador, que está conosco todos os dias. Vamos ficar de pés e vamos orar? Espírito de Deus que está aqui entre nós, recebemos o renovo que vem de ti, Senhor. Recebemos o renovo do relacionamento contigo. Abre os nossos olhos nessa dimensão da oração com Deus nosso Pai, com Jesus pela sua igreja. 1 a 1, 2 a 2, 2 a 3, companheirismo. E a presença celestial do Espírito Santo conosco. Recebemos o renovo uns com os outros e com o nosso Deus. Obrigado porque essa aliança é eterna. Hoje testemunhamos dessa aliança que nós temos contigo, Deus. Hoje e para toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor.